Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. Tecendo a manhã, João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha este grito e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Melo, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com esse poema de João Cabral de Melo Neto, recebemos hoje uma pessoa muito querida, cantor, compositor, ator, intérprete, e que vem de uma região... de um celeiro de artistas, inclusive um que nós vamos homenagear nesse podcast. Com vocês, Ítalo Silva. Um prazer muito grande receber você aqui, Ítalo, nesses poéticos encontros.
Oh, o prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite.
Que bacana a gente se reencontrar aqui. João Cabral de Melo Neto, ele tem muita relação com a região de onde você está, onde você vive, onde você nasceu, que é o sertão baiano, Vitória da Conquista. Essa relação da música com a poesia, tenho certeza que faz muito sentido para você. Por isso que nós pensamos em fazer esse encontro em que a música e a poesia se entrelaçam nessa prosa. E para isso, eu pedi a você, né, que nós conversássemos sobre um artista que significa muito para nós, tanto para mim quanto para você, que é o Elomar Figueira de Melo.
Verdade.
E eu sei que você gravou umas canções especialmente para isso. Nós podemos começar com a canção e você diz por que da escolha depois?
Perfeito. A gente pode começar com Arrumação, que eu acho que é a primeira canção que se recorda quando se trata de Elomar.
Sai cá fora e vem ver. Olha os forros rameado, vai chover. Vai triminar ruídos e toda a criação das bandas de lá, do ringavião, chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Mãe Prudência, ainda nunca eu essa lavoura tardã, diligência, pega o pano e com balai, vai com tua irmã, vai num rumo só, vai colher o ai, ai de tua avó. Botucatuia, pega o catador. Vamos plantar o feijão no pó. Botucatuia, pega o catador. Vamos plantar o feijão no pó.
Essa música me traz recordações de família, recordações de encontros, e por essa razão se faz tão tocante essa poesia dessa música, esse cenário na minha vida.
Exatamente. Inclusive, tinha um programa de TV em que levava o nome dessa música do Elomar, Arrumação, né? Que era apresentado por um outro artista que não é baiano, mas que tem um respeito muito grande pela arte produzida na Bahia, né? E principalmente pela Casa dos Carneiros. Eu queria que você falasse um pouco para nós como é isso para você, né? Como você, como um cantor, um compositor jovem, como é essa relação sua com essa historicidade poética, artística de Vitória da Conquista?
Eu me sinto profundamente inspirado. Eu tenho o privilégio, tive o privilégio de poder estar na presença de Elomar, principalmente da obra de Elomar, em diversos projetos. É uma coisa meio complicada de associar inicialmente. Foi muito complicado de associar, porque eu cresci ouvindo Elomar, né? Eu cresci escutando a poesia de Elomar. E de uma hora para outra, me entender artista e perceber no meu trabalho reflexos de todas essas coisas que eu ouvi a minha vida inteira, faz muito sentido, mas eu ainda, sabe, me vejo embasbacado analisando as voltas que a vida dá e como é bom poder presenciar este artista ainda em vida fazendo tanta coisa bonita.
Exatamente. De uns tempos para cá, inclusive, principalmente por conta da pandemia, né, que atingiu todo mundo, inclusive o Brasil, e com a quantidade de mortos que nós estamos testemunhando, Elomar também se ressignificou de alguma maneira, porque ele tem se apresentado muito, né, através de lives, promovendo prosas e as canções também sendo apresentadas em shows online.
Exato. Isso. Eu tive o privilégio de fazer parte do coro do concerto de Natal que ele fez, e foi uma experiência incrível, como todas as experiências que tive a oportunidade de assim, ter com ele. E foi muito estranho, né, ver Elomar interagindo nessas redes sociais. Eu digo isso porque ele é bastante sisudo para as virtualidades, entende? Ele realmente entendeu toda essa questão da pandemia como uma coisa séria. Como artista, em sua necessidade de se expressar, ele sentiu a necessidade de quebrar todas essas barreiras para se fazer presente para com o público que o admira e o prestigia até os dias de hoje.
Para mim também foi uma surpresa muito grande vê-lo nas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu entendi isso, né? Vendo ele contar suas histórias, eu entendi que o artista tem essa capacidade também, né, de se ressignificar e se reelaborar e se adaptar a essas realidades, porque a cultura foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia, né? Pela impossibilidade de realizar shows presenciais, de captar recursos, em virtude de uma situação em que a saúde, precisarmos cuidar da saúde no Brasil, inviabilizou outros projetos. Mas nós estávamos conversando, eu fiquei pensando também que não só Elomar, mas outras figuras importantes da arte na Bahia também te influenciaram de alguma maneira, não é?
Muito.
Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
Perfeito. Eu costumo falar uma coisa que é muito verdade. Eu tive o privilégio de crescer em contato com a música. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que entendiam que música é prioridade, que arte é prioridade. Então, eu cresci ouvindo Caetano, ouvindo Gil, ouvindo Dorival Caymmi, sabe? Ao mesmo passo em que eu vi Grupo Barros, por exemplo, ao mesmo passo em que eu vi Paulo Macedo, em que eu vi Gutenberg Vieira, em que eu vi Papalo Monteiro. e tantos outros que posteriormente tive a oportunidade de não só cantar junto, como defender canções deles em festivais e criar um vínculo realmente de amizade e parceria. É um celeiro, como você mesmo disse inicialmente, na Conquista, tem um elenco artístico absolutamente inquestionável. A gente brinca, eu digo a gente, nós festivaleiros, né? Nós viajamos o Brasil inteiro em festivais de música e nós costumamos brincar que a nossa cidade é muito bem conhecida a partir das músicas que saem daqui. Todos os sete cantos do país, o nome da nossa cidade, de Vitória da Conquista, é muito bem representado por todos esses nomes e tantos outros que surgem com belíssimas composições.
Exatamente. Inclusive, nós temos aqui nesse diálogo contigo um poeta baiano, que é o Daniel Farias, que gentilmente também nos permitiu veicular algumas de suas poesias. E
Maravilha.
nessa conversa que nós tivemos, ele fala sobre isso, né? Sobre essas influências, né? Que viajam por toda a Bahia e que vai somando em talentos, em prosa e verso. Então, nós vamos ouvi-lo em uma dessas poesias.
Peço licença para compartilhar do seu silêncio. Trago esse poema guardado dentro de algum tempo, sem escrita. Penso que toda presença é poesia, ainda que não se tome nota, desde que nos demos por conta do tempo da coisa, do indício ao alumbramento. Desejo que toda prosa possa prosperar para o que não for dito. Desejo que toda pausa possa enxergar além do movimento.
Então, retomando, Ítalo, eu estava pensando também sobre um outro poeta baiano que me influenciou fortemente, com certeza você também, que é o Carlos Jeová, que inclusive
Perfeito.
faleceu agora em janeiro de 2021.
Recentemente.
Exatamente. Ele não só era poeta, como ele era dramaturgo. E tem uma obra dele que me impactou.
Compositor também.
Compositor também, olha aí.
Compositor também.
Que maravilha. Você já gravou alguma canção do Carlos Jeová?
Eu nunca tive a oportunidade de gravar nenhuma canção dele, mas eu tive a oportunidade de cantar uma canção dele em uma roda de homenagem a ele. Foi muito emocionante. Ele era uma pessoa muito
Que
querida.
maravilha. Então, eu estou falando com uma pessoa que conviveu com Carlos Jeová. E o Carlos Jeová, ele tem dentre tantas as obras, ele tem uma que me impactou, que é O Alto da Gamela. E ele escreveu essa obra junto com Ezequias Araújo. E na primeira edição, que foi pela José Olímpio, a editora José Olímpio, de 1980, a apresentação da obra é feita pela Raquel de Queiroz. E ela diz assim: "Não sou juiz de poesia, jamais ousei. Mas juiz de matéria sertaneja, isso eu sou. Poucas vezes encontrei, fora de Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, uma força da terra tão viva e violenta como nesse caderno de versos de vocês, nesse Alto da Gamela." Olha
Coisa
só
linda,
que
né? É
apresentação
emocionante.
maravilhosa, maravilhosa.
É emocionante, realmente.
E com isso, nós vamos recitar, então, um trecho do Alto da Gamela. No sertão baiano, de forças míticas e miseráveis, uma camponesa e seu marido esperam a chegada de um filho, Francisco, o novo Cristo. Como manjedoura de sua chegada àquela terra de ninguém está a gamela. Vindo pelas mãos de santa, da mulher, a paradeira, o menino recebe a visita de três magos da Caatinga, que lhe presenteiam com enxada, candeeiro, alavanca, foice e viola. Dias depois, o menino já sente as dores da vida levada no sertão, esturricado e seco. Seus males apelam à cura dos milagres de Nossa Senhora dos Verdes, que nada pode fazer. Apelam a conhecimentos curandeiros da benzedeira da região, que nada resolvem. E de fome, morre o menino Francisco, que tem seu enterro de anjo feito por seus pais e parentes, embalado por insolências, vadeios, fé e cachaça. Mas agora voltando, Ítalo Silva, você gravou também uma outra canção do Elomar, e eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre isso.
Eu gravei Estrela Maga dos Ciganos, que eu brinco com o Elomar o tempo todo dizendo que é a minha música favorita e que vivo de mal com ele porque ele jamais canta. Ele diz que no próximo show ele vai cantar. Tô prometendo. Então, ótimo.
Eu vou deixar todas essas coisas aí de um lado. Já não tenho mais costado pros baques desse rojão. É tanta coisa por dever, tanto pagar sem receber, tanto que dá, chega, já não aguento mais não. Só tô esperando é a promessa dos ciganos, que na terra ainda esse ano vai devagarinho pousar. Uma estrela maga numa aparição estranha da Serra da Carantonha. Intel Gerais, eu vou pra lá. Se Sussarana, Zeca Rapina e ciganos não parar de fazer danos, e Zé do Laço conseguir, vou chiqueirando os meus bode pros gerais, e juro que nunca mais eu boto os meus pés aqui. Enquanto na face da terra vê tiranos, vassalos e suceranos, senhorio e servidão, fico lá em Riba, hospedado com os reis magos, nos caminhos de São Tiago, não boto os pés nesse chão. É uma porri, até juro com acerto, o planeta nesse aperto não aguenta mais tempo não. Dá um tempão de Deus sem ter pra onde sair, será o tempo do que tá aí, que já chegou no meu sertão. Só tô esperando é a promessa dos ciganos, que na terra ainda esse ano vai devagarinho pousar. Uma estrela maga numa aparição estranha da Serra da Carantonha. Intel Gerais, eu vou pra lá. Enquanto na face da terra vê tiranos, vassalos e suceranos, senhorio e servidão, fico lá em Riba, hospedado com os reis magos, nos confins de São Tiago, não boto os pés nesse chão.
Elomar tem na obra dele recortes de diversos povos, né? Ele é um profundo observador do povo brasileiro, do povo sertanejo, acima de tudo, e um grande historiador, porque ele retrata de situações, cenas, traços culturais que ninguém mais trata ou tratou. E nessa música eu não sei um quê de misticismo, um quê de mistério, sabe, nessa música, sempre me causou muito fascínio. Eu me lembro que desde criança era a canção de Elomar que mais me chamava a atenção. E por isso, na primeira oportunidade que tive, em minha página de artista do Instagram, eu fiz questão de prestar essa homenagem a ele, que me comove com sua obra e principalmente nessa música.
Que maravilha! E eu queria exatamente que você dissesse sobre isso, porque isso remete àquela realidade da obra do Elomar que o torna menestrel, que é não só ele valorizar a linguagem do povo do sertão, né, está presente na obra dele, tanto que muitas vezes as pessoas comentam que não entendem, né, porque é um linguajar típico. Então não entendem exatamente o que ele está querendo dizer, apesar de gostarem muito da obra dele. Mas tem uma outra característica também, são duas características que se unem, que é a questão do medievo, dele trazer essa historicidade, como você estava falando, das canções medievais, né? Das canções dos cavaleiros.
A linguagem é uma forma de contar a história. A gente não pode ignorar isso. Se você ignora essa questão, você precisa então ignorar também toda a discografia de Adoniran Barbosa, por exemplo, que passou toda uma vida utilizando da linguagem do subúrbio para ilustrar a obra dele, que é tão rica e tão importante para a história do samba nacional. Então, Elomar, ele tem muita propriedade nessa questão, porque ele valoriza a linguagem do povo esquecido. Isso é uma coisa muito forte, sabe? Ele dá a vez à voz dos calados. Isso é muito bonito.
Isso é muito bonito e muito importante, né? Exatamente porque a gente quer reconstruir essa história brasileira, né? Recontá-la a partir de outros olhares que não uma narrativa única, como diz aquela autora Chimamanda Adichie, aquela autora nigeriana que eu gosto muito. Ela diz isso, né? O perigo da história única, né? Quando você conta uma história a partir de um único ponto de vista.
Ponto de vista.
Exatamente. Então, Elomar, ele nos traz isso, né? Ele coloca o sertão no centro das atenções, traz o sertão para o centro e desloca, né, esse olhar.
Ele impõe a perspectiva dele.
Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente estar revisitando a obra do Elomar de alguma maneira e, ao mesmo tempo, abrindo a perspectiva da gente falar sobre isso. O Daniel Farias, que é o poeta que está aqui conosco, ele traz isso também na poesia dele, que é essa poesia que nós poderíamos dizer uma poesia protesto, no sentido de que ela está revelando outros Brasis, outras formas de olhar para o Brasil. Então é muito bacana a gente poder oportunizar que esse diálogo esteja acontecendo entre vocês.
Desgosto diante do descaso do déspota desdenhando da dimensão dessa doença. Desânimo diante da descaração do degenerado desvirtuando dados. Desgastada democracia desfalece diante dos discursos ditatoriais. Displicente despreparo de desgoverno desnorteado, de serviço desprezível. Demônio, diabo, durando desgraçado. Delinquente, desconhecedor de decoro, discriminador, detesta a diversidade, desbocado, debochado, demagogo. Discípulos da degradação difundida, diante dessa decadência de direitos, delirando disparatados desatinos, deliberadamente defendem dinastias. Devotos dessa devastação deflagrada, deixam dúvidas de distúrbios. Doidos? Débeis? Desprovidos do discernimento, do drama, da dor, da dissolução, do desmembramento? Duro desespero diário. Distopia. Drástica destruição dos desamparados, definhando devagar, deteriorados. Desonra da discrepante desigualdade. Denúncias descortinam desonestidades dos delitos delatados. Desmitificam. Dizem dos defeitos dolosos. Despautérios, devassando depravações, desqualificam. Desta dolente dormência despertaremos, desvencilharemos, dispararemos dardos. Do dia derradeiro dessa derrocada, descansaremos, depois de desmoronado.
Elomar é conhecido como um bruxo mesmo. Talvez se relacione mais com a obra tão extensa e tão quase mítica mesmo, mágica, né? Eu tive uma oportunidade de entrar em contato com ele uma vez. Ele foi na casa do meu pai, amigos em comum. Ele tinha um voo longo aqui em Salvador e muito tímido, assim, ainda pré-adolescente. Ele fiquei na sala pouco tempo com ele, assim, e ele falou: Ó, não fique na guitarra, não, vá para o violão, fique no instrumento acústico. E parece que foi uma maldição, eu só toco violão até hoje. A guitarra enferrujou e eu vendi e tudo mais. Mas tive esse curto contato, assim, tive mais contato com Xangai, que é outro cantor também dessa leva, digamos assim, né, da região também, mas também muito pontual, assim, não sei se ele lembra de mim também.
Mora lá nas sendas do meu sobrenome, sob a pele, a fonte, o meu sangue, em qual quilombo se esconde. Na raiz cantada, a palavra antiga, a voz sagrada, na força do vento, qual aldeia me responde? No risco do chão, na rasura da memória, na palma da mão, no silêncio da história. Habitam no peito o segredo, o começo e o fim,
Tambor tribal vibra dentro de mim. Tambor tribal vibra dentro de mim.
Então, retomando, Ítalo, tem uma outra canção também que você escolheu para nós. E eu queria que você falasse sobre isso também, assim que a gente ouvi-la.
A terra, o lugar que você abandonou. Ainda ouço murmurar: nunca vou te deixar, por Deus Nosso Senhor. Pena, companheira, agora que você foi embora. Vida fulurou. Ouço em toda noite escura como eu à tua procura um grilo a cantar. Lá no fundo do terreiro um grilo violeiro me ambado a procurar. Ouço o canto da amada, do grilo cantador. E os rebanhos na aurora mugindo, cadê a senhora? Nunca mais voltou. Faz um ano em janeiro e aqui pousou um tropeiro, o cujo prometeu de na derradeira lua trazer notícia tua se vive ou se morreu. Olhos na estrada e a tropa não voltou. Ao Senhor peço clemência, um canto de incensa do amor que
perfeito. Eu escolhi essa canção, que é A Insolência para o Amor Retirante, porque não sei se existe um motivo. É uma das canções mais belas de Alomar. É um poema de coração partido, uma obra romântica. Diferente, muito diferente das outras coisas de Alomar. E por incrível que lhe possa parecer, foi uma das últimas coisas que eu tive acesso. Eu tive o privilégio de conhecer essa canção ao vivo, ouvindo tocar na minha frente. Foi muito forte, foi muito comovente. Eu não sei, talvez eu já tenha ouvido antes e nunca tenha prestado atenção. E aí, nos preparativos do show de Natal, eu fui convidado para integrar o coro e eu ensaiando com ele e tal, e ouvi-lo cantar, aquilo foi muito forte. A música ficou marcada em mim. E eu falei, nossa, primeira oportunidade que eu tiver, eu quero pelo menos cantar um trechinho. É uma música linda, vale muito a pena conhecer.
Que ótimo. Então, com isso, a gente quer saber agora como é que a gente encontra o teu trabalho, né? Você já falou que tem uma página no Instagram, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho agora, né? Autoral, em termos de composição, de atuação também como ator. O Daniel Farias também é ator, então tem aí uma sincronicidade entre vocês. Fale um pouco para nós.
Eu canto há bastante tempo, né? Eu canto há quase 18 anos profissionalmente. O meu trabalho está muito mais vinculado ao trabalho de intérprete. Eu sempre me senti muito confortável enquanto intérprete. Gosto muito de mostrar a minha leitura a partir dos olhos de uma outra pessoa. Me sinto muito bem. Confesso que sou um pouco covarde de cantar minhas coisas, mas estou me empoderando disso aos poucos. Tem uma página no Instagram, que é o arroba um tal Ítalo Silva, e nessa página que eu criei durante a pandemia, eu publico vídeos cantando com amigos de todo o mundo, canções gerais. Eu que sempre ouvi muito música e que sempre fui bastante eclético quanto à música, partilho com as pessoas, esses duetos muito simples, mas muito afetivos, que tive o privilégio de fazer nesses anos, podemos dizer, sombrios, sombrios da nossa história, né? Nesse momento em que a gente precisou se reinventar e se conectar com as pessoas de algum modo, até para viver e viver bem, né? Afora isso, eu tenho planejado o meu primeiro disco solo. Mas ainda está bem a princípio. Eu acredito que até o final do ano devo estar entrando em estúdio. Vai ser um EP com 8 canções. Dessas 8, 3 canções minhas. É um EP chamado Gaiola. E muito em breve vocês vão ouvir falar qualquer coisa a respeito dele.
Que maravilha! Então, nós vamos ficar nessa expectativa. Vamos ter uma outra conversa, certamente, para falar
Por
então
favor.
desse álbum autoral e das suas músicas. E certamente essa conversa vai continuar. Te agradeço muito por ter participado dos Poéticos Encontros e essa casa é sua. Um grande abraço.
Muito obrigado, foi um grande prazer. Abraço.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, tivemos a participação do poeta Daniel Farias, que também é ator, cantor e compositor, e de Ítalo Silva, intérprete, ator, cantor e compositor. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico-Eduque Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org. E nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.